Boa noite. Vamos ao Apocalipse, capítulo 12. Terminei comentando que houve uma. Terminei a pregação, que foi no capítulo 12 de Apocalipse, que houve uma luta no céu, uma guerra entre o arcanjo Miguel e seus exércitos contra o diabo, chamado de a serpente, ou o dragão, e seus demônios, e ele perdeu e foi expulso para a terra. E houve uma grande voz no céu vibrando com isto. Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e tal, e comentamos já detalhadamente esta que nós chamamos de décima doxologia, que são palavras de glórias, de honras a Deus. E que houve muita festa, então muita alegria no céu, enfatizamos isto, por causa da saída definitiva do diabo no céu. Já explicamos até onde pudemos, que é algo muito misterioso para nós, mas até onde pudemos, explicamos a presença do diabo lá no céu, como vemos no livro de Jó. Já comentei isto, e que de certa forma era permitido ter acesso a Deus até aquele momento, que ainda vai acontecer no futuro. Hoje tem acesso ainda, e que ele acusava os filhos de Deus constantemente. Comentei da defesa que o Senhor Jesus Cristo faz a nós, crentes, e tudo mais. Então, terminei dizendo que havia muita alegria no céu, mas, infelizmente, era só no céu mesmo, porque na terra foi o contrário. Então, vamos ao versículo 11 do capítulo 12, para pegar o contexto. Apocalipse 12 e 11, eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, falando aqui dos crentes que venceram as acusações do diabo, expliquei isso tudinho, e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai, ó céus, dizia essa grande voz aí, e vós, os que neles habitais, lá no céu, ai da terra, e aqui começa a nossa pregação hoje, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, dá-nos sabedoria para entender a Tua palavra até onde possível, para o nosso crescimento quanto ao conhecimento das coisas que Tu quiseste nos revelar, e também para a nossa edificação no sentido de aplicar o que nós aprendemos para nós neste dia, nestes dias de nossas vidas aqui, de cada um de nós. Que esta pregação e o resultado sejam uma doxologia por si mesma, um hino de louvor a Ti. Embora tenhamos de falar no diabo ainda várias vezes, muitas vezes, até um dia que ele será realmente afastado, conforme veremos ainda ao longo da exposição deste livro. Que o Teu Filho Jesus Cristo seja super exaltado entre nós hoje. É que eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Ai da terra e do mar, esse da terra e do mar, entenda como a terra e o mar às vezes significa nações, eu vou comentar isso na próxima pregação. Seja como for, pense no mundo aqui embaixo. Pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera. Mais à frente eu vou falar na ira, na cólera do diabo. Sabendo que pouco tempo lhe resta. Na realidade, Satanás já sabia que Cristo reinaria absoluto na terra. E que depois disto, o reino de Deus assumiria uma forma eterna em novo céu e nova terra. Todos os profetas, com maior ou menor clareza, haviam predito isto, desde o tempo em que a Bíblia começou a ser escrita, ou a palavra de Deus começou a ser anotada e falada através de profetas, desde o início. Não era nenhuma novidade no céu, nos seres espirituais, que haveria um reino eterno, embora não, como eu disse, com maiores ou menores detalhes. As doxologias, que já enumeramos 10, na metade do livro, todas elas anunciavam constantemente pela voz de anjos, nós vimos anjos, seres humanos com almas já no céu, seres humanos na terra, até qualquer criatura foi citada como louvando a Deus nessas doxologias, abertamente o reino chegou, o reino está chegando o tempo todo. Até então, por simples dedução, se Cristo seria vitorioso, o arqui-inimigo dele seria derrotado. Mas é curioso que não precisaria o diabo apelar para a dedução, para ele saber e seus súditos que seriam atormentados por Cristo. Porque 2000 anos atrás, quando Cristo esteve aqui, eles revelaram claramente, demônios revelaram que sabiam que iriam ser atormentados por Cristo. Querem ver? Mateus 8:29. Diz assim Mateus 8:29. No versículo 28, tendo ele, Jesus, chegado à outra margem, à terra dos gadarenos, vieram-lhe ao encontro dois endemoniados saindo dentre os sepulcros e a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram, que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo. Que tempo? Eles sabiam que iria chegar, e ainda hoje apontamos para o futuro, vai chegar o tempo em que eles serão, o diabo e seus demônios serão atormentados por Jesus Cristo, serão aprisionados, serão devidamente tratados como a justiça divina exige que sejam tratados. Quanto aos homens que estão aqui na terra, já que tudo isso está escrito na Bíblia, está devidamente predito, ninguém tem desculpa de dizer que não sabia do resultado da luta final entre Deus e o diabo, ou como alguns gostam de dizer, entre o bem e o mal. Se bem que eu tenho uma certa restrição contra a expressão bem contra o mal, que dá a ideia que são opostos entre si e da mesma magnitude, e não é. Deus, claro, é o bem supremo, é o criador de tudo. O diabo e é eterno, o diabo não é eterno, não é o equivalente a Deus. Um criador benigno, o diabo sendo um oposto a ele, de igual natureza, só que maligno. Então fica um contra o outro, do mesmo poder, e vamos ver quem ganha esta luta. Está errado. Não é assim. Isso causa angústia, inclusive. Um dos motivos de alívio do crente é exatamente este. É um ponto importante para nós basearmos nossa fé, nossa esperança, é exatamente este ponto. O bem supremo, Deus, ele é infinito, ele existe por si próprio, ele nunca foi criado e nunca terá fim. Já o mal, esse foi criado, o diabo foi criado, E o mal permitiu, Deus permitiu que o diabo viesse, o mal viesse a existir. O mal não existiria sem a permissão de Deus. Aí pode parecer estranho, eu não vou aprofundar mais. Porque nós iríamos longe nisso. Por que Deus, um criador, um bem totalmente benigno, maravilhoso, justo, por que ele permitiu a entrada do mal no mundo? Não vou falar disso. Mas seja como for, nenhum homem tem a desculpa de dizer, pelo menos daqueles que tiveram contato com a palavra de Deus, eu não sabia quem é que ia vencer essa luta. Sabe, pelo menos vamos dizer de outra forma, eu não acreditei, saber você sabia, se conhecia alguma coisa das escrituras, alguma coisa mínima, você sabe. Então não é que não sabia, você não acreditou, você não levou a sério que Deus iria vencer o diabo, iria atormentar o diabo eternamente no lago de fogo. E tudo bem, detalhe você pode até não saber, porque você, supondo que você não seja profundo conhecedor das escrituras, mas que a luta de Deus contra o diabo iria terminar para, obviamente, para a vitória de Deus, sim, ninguém tem desculpa. Se isto vai ocorrer, quando isto vai ocorrer e que estágio estará a história, a luta de Deus contra o diabo no céu, que ele vai ser expulso, isso pode ser rápido, você pode estar vivo ainda, ou pode estar daqui a muitos anos ainda, não se sabe mais, não importa, você está sabendo disto. E uma vez sabendo, você vai dar contas da atitude que você tomou com relação a esta luta. Pastor, eu vou logo ser franco, é porque eu não gosto de briga. Sabe aquele negócio de cima do muro, porque eu não gosto de confusão? Pois eu sou desses. Pois tá bom, fique à vontade. Mas o Senhor Jesus Cristo disse, quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Muito cuidado, meu amigo, porque Deus não admite uma posição de neutralidade quando o assunto é por Cristo ou contra Cristo, pelo diabo ou contra o diabo. Escolha. Não, um dia eu escolho. Não é assim não, porque quando você vive hoje, você já escolheu hoje. Amanhã você escolheu de novo, todo dia equivale a uma escolha contínua. Então há muita ilusão nessa questão, dizendo, não, um dia eu resolvo isto. Eu sei que é delicado, Deus contra o diabo, e eu vou ter que definir isso na minha vida, e são lutas fortes que até eu nem entendo, mas o diabo vai perder. E eu, como é que fica meu coração com relação a esse assunto, meu posicionamento? Um dia eu resolvo isso. Você está resolvendo. Dia a dia. Nunca Deus vai chegar e dizer assim, oh, que pena, eu lhe trouxe antes de você resolver, antes do tempo que eu tinha dado para você resolver, e você foi pego de surpresa, né? Não será assim. Será assim. Você sabia que tinha que resolver, e você sabia que podia morrer a qualquer momento, e você sabia que ao homem está ordenado morrer uma só vez, depois disso o juízo ou o julgamento. Você sabia e você adiou, como se você tivesse controle sobre o tempo da sua vida. O que é isto? Controle tenho eu. Eu decidiria o dia que ele chamar para prestar contas. Está decidido. O dia é hoje e você está diante de mim. Então, eu quero chamar a atenção daqueles que não têm se posicionado espiritualmente de uma maneira forte, e fica só nesse negócio de que tem uma religião aí tradicional, que nasceu numa religião, continua naquela religião, do pai, da avó, e não vai trair a tradição da avó, do pai ou da mãe, e que tá e fica, mas acha interessante essa história de Jesus, acha interessante esse negócio de briga de Deus contra o diabo, que o diabo vai perder. Então, isso não é história para você achar interessante ou deixar de achar, não. É posicionar-se. aonde você está nisto? Eu me sinto devedor de uma resposta que eu não vou dar, que vai me fazer fugir muito. Como é que eu me posiciono? Em termos práticos, como é que eu me posiciono? O senhor falou várias vezes aí, tem que se posicionar. Eu não vou responder em detalhes, que eu tenho que ir para frente aqui. Mas, deixa eu lhe dizer de uma maneira muito, muito resumida, posicionar-se é aceitar Cristo como seu Salvador e seu protetor. Posicionar-se por Cristo. Posicionar-se pelo diabo é continuar do jeitinho que você está. Não, espera aí, pastor. O senhor nem me conhece. Entrei aqui pela essa porta aqui a primeira vez na minha vida. E o senhor está dizendo que se eu continuar do jeito que eu nasci, eu estou me posicionando pelo diabo. E assim vai ser colocado na minha conta. Eu vou repetir, vai. Por quê? Porque o homem nasce pecador, a Bíblia está dizendo isso vez após vez, claramente, o homem nasce sem Cristo, separado de Deus. Então, basta uma criança continuar a ser o que ela é, até morrer com 20 anos, 40, 60 ou 100, basta ela continuar no estado em que ela já nasceu, é um ser perdido espiritualmente. Qualquer um de nós nasceu nessa condição, qualquer um, tirando Adão e Eva. Pronto, eles logo pecaram e já veio Caim, já veio assim, aquela beleza de pessoa, né? Que já veio assim. Aí veio Abel, pecador também, mas creu em Deus, ganhou a sua salvação, tudo mais. Ou seja, se você continuar do jeitinho que está, não se preocupe, o seu voto já, só se fala em voto hoje, eleição, então, não se preocupe, o seu voto já está dado. Se você continuar do jeitinho que está, você é pró-Satanás. Se você quiser romper isto, deixe muito claro diante de Deus: Senhor, eu não quero votar por Satanás. Eu quero Cristo do meu lado. Eu quero ser beneficiário da vitória que tu vais ter sobre o diabo. Apesar de que isso aqui está uma bagunça só, esse mundo. Mas eu estou ouvindo, não conheço bem a tua palavra, mas eu estou ouvindo que isso é provisório. E que o Senhor Jesus Cristo vai ajeitar isso tudo. E que vai ter uma batalha final e tal. Não, eu não quero estar do lado do diabo. De jeito nenhum, eu quero cair fora rápido. Pois se entregue a Cristo rápido. Porque é a única maneira de você deixar de estar pelo diabo, de estar contra Cristo, é esta. Quando, pois, versículo 13, voltando a Apocalipse 12, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão, que no versículo 13... Antes de qualquer coisa, eu notei algo que, inclusive, não vi ninguém comentar isto nos livros que eu estudei, mas eu percebi que o versículo 12 diz, na doxologia ainda, diz: o diabo desceu até vós, quando disse ai da terra e tal. O diabo desceu. Agora, ele diz que o diabo se viu atirado. Aí fui olhar no original, epa, isso é passivo. Porque desceu é ativo. Mas se viu, é como se fosse uma decisão dele, uma atitude dele. Mas se viu atirado é diferente. E eu fui estudar lá, e o verbo, de fato, lá, o verbo lá é jogar. Atirar. Tradução perfeita. E é passivo, sim. Então, o diabo se viu atirado. Ele não tinha outra opção. Além de ter sido expulso do céu, foi designado: você vá para a terra. Inclusive, eu disse na pregação passada que Deus ainda teria muito que tratar com o diabo na terra. Até coloquei motivos, e eu não vou repetir. Se quiser, vá lá na pregação passada que você vai ver. Eu dei vários motivos pelos quais Deus ainda queria tratar com o diabo na terra. E isso faz todo o sentido agora. Não é que o diabo foi expulso do céu, pois eu vou para Marte. Vou para a galáxia Z3. Vou para onde eu quiser. No céu não estou mais, vou sair daí, vou sair por aí pelo universo, atrapalhando as coisas. Não. Você vai para a terra. Aqui você não entra mais, e em lugar nenhum você entra mais, você vai para a terra. E jogou o diabo na terra. Interessante, como se joga uma bola.
Curioso.
Veja o poder de Deus sobre o diabo. E logo começou uma perseguição feroz contra Israel, pelo menos parte do povo de Israel, que já falei que é como nós interpretamos a mulher que dera à luz o filho varão. Expliquei na pregação passada. E eu lamento ter ficar o tempo todinho dizendo que eu expliquei isso, porque se eu começar a explicar tudo de novo, vai ser 5 horas de pregação, no mínimo, para avançar pouco, né? E para avançar pouco, então não adianta. Essa pregação aqui é a 33ª pregação em Apocalipse. Então, não dá para juntar tudo. E estamos na metade, né? Não dá para juntar tudo. E é isso mesmo. Então, se quiser ouvir, pelo menos você pode recorrer a áudio, ao vídeo, está tudo lá. Está no site Falando de Cristo, vá lá, ouça, e quantas vezes precisar, para poder você, pelo menos, pensar, eu não tenho condições de acompanhar de uma para outra, que eu esqueço e tal. Vá lá e ouça, se quiser, obviamente. Então, comentamos que essa mulher que ia dar e deu à luz um filho varão, que o diabo queria devorar assim que ele nascesse, não deu certo o plano dele, o menino nasceu, cresceu, morreu, ressuscitou e foi para o céu. Obviamente, o Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Já comentei que essa perseguição do diabo contra Israel deverá ocorrer, o início dessa perseguição, no meio da tribulação. Período de 7 anos, mais ou menos. E nos 3 primeiros, e no começo desses 7 anos, o diabo, através do anticristo, que vai já entrar nas nossas pregações, vai fazer um pacto com os judeus, pacto de paz. Perseguição sobre os crentes, não judeus, pelo menos primariamente. No meio da tribulação, o anticristo, o diabo via anticristo, vai romper esta aliança, esse pacto, e ele vai desonrar o templo, que deverá estar feito, já expliquei isso também, e vai sentar no lugar como se fosse o próprio Deus, no lugar santo do templo. E aí começa uma perseguição muito, muito pesada. Alguns dizem que vão ter saudade de Hitler, os judeus, quando essa perseguição chegar. Essa perseguição, ela é citada em várias partes da Bíblia. Em algumas, elas são claramente perceptíveis, como em Mateus, que eu vou ler para vocês. Depois algumas passagens lá em Zacarias, Oséias, às vezes não é tão óbvio que aquela profecia se refere àquela perseguição. Às vezes é mais claro, às vezes não tanto. E eu, obviamente, não vou em cada passagem dessa explicar para vocês exatamente o contexto e como é, se é provável ou não que se refere. Mas, de uma maneira geral, é muito provável que sim. As que estão aqui são muito prováveis que aconteça. Mateus 24 é claro demais, o próprio Jesus falando. Deixe-me ler. Na realidade, ele começa a falar mais disso mesmo no versículo 15. E antes do versículo 15, aqui do 3 em diante, ele fala no período que vai anteceder a tribulação. Rumores de guerras, nação contra nação, que é um período, inclusive, que nós estamos atravessando hoje. Isso significa, quer dizer que está chegando a tribulação? Não, pode estar, já disse isso várias vezes, pode estar, pode não estar, não há quem profetize. Quer dizer, se há alguém que queira profetizar isso, pode considerá-lo um falso mestre, porque ele está desautorizado pelo próprio Jesus Cristo, então pela Bíblia. Então, o que nós podemos é dizer, olha, tem sinais aí, é o máximo até onde nós podemos ir, e vamos, tem sinais aí razoavelmente claros. Significa o quê? É mais 5 anos que vai chegar isso tudo? 30, 50? Não sabemos. Vai reverter muita coisa ainda, e vai ter uma outra ocasião em que tudo vai se parecer com isso de novo, lá na frente. Pode, não podemos afirmar. Podemos afirmar que tem muita coisa acontecendo aí que nos deixa bastante atentos e assumindo que a probabilidade de que está perto é alta. Para alguns, mais alta do que para outros. Só isso. Olha lá, Mateus 3, eu vou correr aqui bastante. Mateus 24, versículo 3 em diante. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá de tua vinda e da consumação do século. Esta pergunta já é complicada, porque tem duas ou três perguntas aqui emendadas, uma com a outra. Isso dá um trabalho para quem quer entender mais profundamente, grande. Eu não vou entrar em detalhes aqui. Parece que ele respondeu duas coisas. A vinda, a destruição de Jerusalém, que estaria bem pertinho, 30 e poucos anos à frente, no ano 70, e muito lá para frente, como vai ficar claríssimo no versículo 15 em diante, que não tem nada a ver com o que aconteceu, de fato, com Jerusalém, no ano 70, logo depois dele falar essas palavras, 30 e poucos anos depois. Mas ele dá uma misturada, às vezes, entre uma época e outra, às vezes não é tão fácil passar a linha, às vezes é. Estudar pelas escrituras, escatologia, é um tema muito difícil. E ele respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo. E enganarão a muitos, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Então é a chegada do fim, né? Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Abre os olhos, fomes, terremotos, rumores de guerras. Porém, isso tudo é o princípio das dores. Tudo muito misterioso, ao mesmo tempo que não é. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Entendemos que fala isso mais para os judeus. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Grifa o enganarão, enganar. Falsidade, fake, mentira, ordem do dia. Enganar. Fique com esse verbo, essa ideia na sua cabeça. Nós estamos vivendo um dia de muita mentira, mentira na cara, deslavada de pessoas de altos cargos nacionais em vários países, em vários locais, em vários partidos. Estou falando de uma... internacional, não é só nacional, digo. Então, é muito, muito engano, mentira. Outro dia eu li, não tem nada a ver com Bíblia, com cristianismo, nada, que os grandes acionistas, os fundadores do Google, Facebook, Twitter, estão decepcionados porque estavam certos que essa rede social que eles ajudaram a criar e queria ajudar a democracia, ia ser contra ditaduras e totalitarismos e coisas assim, não está indo nesse caminho, mas está ajudando muito outro lado também. Pessoas que estão se especializando em usar a mídia, essas tais redes sociais, e de uma maneira usando mentira maciça, e que está muito difícil para eles desenlinharem isto, onde é que na rede é mentira e não é, e todo dia bolam softwares diferentes para identificar onde é que pode ter conteúdo que não é verdade, e fecham centenas de contas, tentando de toda forma. Porque a pressão, não é porque são bonzinhos, é porque a pressão está muito grande sobre eles, e isso pode fazer a ação cair. Pronto, aí está tocando neles, os bilhões. Não é questão de moral, ética, cristianismo, zero. Mas estão preocupados, estão atônitos, porque pensava que ia numa direção, está indo noutra. E ninguém previu isto, mentira, a dificuldade de se separar o que é verdadeiro e o que é falso. Aí vem o Senhor Jesus Cristo em Mateus 24, enganarão a muitos. E claro que o contexto aqui fala dizendo que ele que é o Cristo. Aí você vai lá e estuda um pouquinho do Islã, e vai ver que o Islã tem o Cristo deles, o Jesus deles, que vai voltar. Vai chegar aqui, se parece com Jesus da Bíblia, mas não é exatamente, Jesus da Bíblia não morreu, porque é muita malvadeza matar o Jesus, Jesus que era um homem muito bom, como é que faz um absurdo desse? Então, Jesus subiu, filho de Maria, subiu, então, lá para o paraíso, está com Alá e tal, mas depois volta, e tem o Jesus deles, vai chegar e dizer, eu sou o Jesus prometido. Vocês sabem que hoje está chegando perto de 1.500.000.000 de muçulmanos nesta terrinha? Vocês sabem que nas próximas décadas ela vai passar o cristianismo? E quando eu digo cristianismo, envolve catolicismo romano, que de cristianismo não tem nada. Mesmo assim, somando o catolicismo romano, quando eu digo não tem nada, é biblicamente essencial, o essencial das Escrituras. Mas mesmo somando tudo que se chama cristão, hoje ainda passa do Islã. Mas a velocidade é impressionante. Basta estudar os gráficos nas últimas décadas, subindo, subindo, subindo um e o outro não subindo tão rápido. Então, provavelmente, breve será a número um do mundo que tem outro Jesus. Tem que crer e mata. E quando eu digo mata aqui, é literalmente mata quem não aceita. É duro. E essa situação toda, Jesus previu, a Bíblia previu, abram os olhos. Abram os olhos. Então, é provável que estejamos perto. E certamente ouvireis falar de guerra, versículo 6 de Mateus 24, e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Interessante que ele disse umas três vezes já, ainda não é o fim. Isso é o princípio, é o princípio. Talvez até uma maneira de ajudar aqueles que gostam de ver em cada coisinha acontecendo no mundo, em Israel, coisa assim, pronto, está chegando, é rápido, mais alguns anos, talvez não. Então, ele previne várias vezes, calma, vai ter muitos sinais antes de chegar o fim. Agora, que um dia o fim vai chegar, vai. E que vai ser numa certa época que vai ter muita gente. Claro, a população estará na época viva, a população do mundo estará. Você pode estar no meio, eu posso, podemos. E podemos não estar, não sei. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, isto é o princípio das dores. Então, sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Aí já começa a falar em perseguição. Nesse tempo, muitos vão escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão. De novo, a palavra falso. A palavra enganar está presente. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Quando, pois, vides o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entende. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Aqui é o anticristo, que não tem a menor dúvida que está falando do anticristo. Não tem perigo, mas está falando do ano 70, lá de Jerusalém. Fujam para os montes. Quem estiver sob o eirado, não desça tirar da casa alguma coisa. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Então, um período inigualável para trás e para frente. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Espetáculo isso aqui, que não vou explicar. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ou ali, não acrediteis. Provavelmente teremos bilhões de pessoas apontando para um Cristo falso. Não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos. Palavra falso de novo. E falsos profetas, falso de novo. Operando grandes sinais e prodígios para enganar de novo a palavra. Podem depois vocês grifarem, vocês vão ver, vai soltar os olhos. Para, se possível, enganar até os próprios eleitos. Vede que vos lo tenho predito. E a passagem continua, eu não vou ler, eu vou ler. Porquanto se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ele no interior da casa, não acrediteis. Mentira após mentira após mentira. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Vai ser visível para todos. Não é ele chegou de helicóptero de madrugada e está ali dentro. Não, não acredite. Ele está lá no monte, lá fora, e chegou de uma maneira repentina, invisível e tal. Não, não, não acredite. Eu vou acreditar em quem? Quando você vê um chegando como um relâmpago, esse é ele, ou seja, eu, ele está falando aqui. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Frase dificílima que eu não vou explicar. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. Ora, a gente vê, coitados, alguns... Esquece o coitado. A gente vê alguns estudiosos tentando encaixar o que diz aqui com o que aconteceu em Jerusalém no ano 70, não chegou nem perto. Não, porque foi tanta poeira, que deve ter sido mesmo, tudo bem, que tampou a luz do sol e tal, pode ter tampado, pode ter ficado escuro, de fato, de tanta poeira, não tinha asfalto nas ruas e tal, pode, certo? Mas o que ele descreve aqui, a gente... aceitar ou achar razoável que seja a destruição de uma cidade, por mais terrível que tenha sido, que foi. É outra dimensão, gente. Assim, muitos acham, eu inclusive. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento. Explica como é que as estrelas caíram do firmamento em Jerusalém no ano 70. E as explicações, pelo menos para mim e para muitos, não, simplesmente não, não colo. Agora, valer os selos, valer as trombetas. Tchum, lá em cima. Então, é praticamente óbvio, creio eu, para quem tem um mínimo de precaução com a certa literalidade das Escrituras. O grande problema, muitas vezes, está nessa questão de metáfora e literalidade, o que é metáfora e o que não é. Eu sei que tem muitas metáforas, vou já comentar isso ainda hoje, daqui a pouco, mas até que ponto vai? As estrelas cairão do firmamento, os poderes dos céus serão abalados. Apocalipse. Então, oh, que dia! Aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E é porque eu não queria ler essa passagem, imagine, que a gente ia perder. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Tudo isso aqui se refere ao período em que João diz, eu vi um dragão, que era o diabo, Satanás, antigo serpente, o acusador, e define tudo isso, já vimos, mensagem passada, foi atirado para a terra, perseguiu a mulher, que dera o filho, dera, e ele fala assim, tão simples, né? Perseguiu a mulher e tal. Pois essa perseguição é isto que está previsto
com palavras horripilantes.
Em várias partes das Escrituras. Zacarias 13, 8 e 9. Provavelmente Zacarias está falando disso também. Aí quando entramos no Velho Testamento, começamos a falar um pouquinho mais cuidadoso, pelo menos eu. Eu não vou assim tão ousadamente como quando eu falei agora com as palavras do Senhor Jesus Cristo, porque não, ao meu ver não cabem outro tipo de interpretação. Mas quando você entra no Velho Testamento, aí já começa a ficar um pouquinho mais complicado. Mas não é por isso é que nós não vamos estudar e dizer, olha, tudo indica que isso aqui aponta para lá. Tudo indica que aponta para lá. Porque que aponta para perseguição, aponta. Óbvio. O problema é a época. Aí que temos que ter um pouco cuidado. Mas olha aqui, Zacarias 13, 8 e 9. Em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 dela serão eliminados e perecerão, mas a terceira parte restará nela. Provavelmente essa terceira parte seja a parte de Israel que o dragão perseguiu no deserto. Farei passar a terceira parte pelo fogo e a purificarei como se purifica a prata e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome e eu a ouvirei. Direi, é meu povo, e ela dirá, o Senhor é meu Deus. Outras passagens que falam, vamos a Oséias 12, 2 e 14. Se você demorar a chegar, eu posso começar a ler logo. Eu já cheguei, deixa-me ler. Oséias 2 e 14. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto. E lhe falarei ao coração. Aqui vai dizer que ela foi para um deserto, Israel, e que Deus a protegeu lá, vocês vão ver. Então, dá muita, muita esperança de que se refira ali. Daniel, capítulo 9, versículo 27, que nós estaremos falando mais de Daniel quando entrarmos no anticristo, que na próxima pregação, Daniel 9 e 27, diz assim, eu não vou explicar o contexto, não tem a menor condição. Ele, o anticristo, fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Pá! Rompeu o pacto na metade da semana. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Jesus diz, quando vis o abominável da desolação sentar no lugar santo, de que falou o profeta Daniel, lembra? É isso aqui. Então é exato, aqui não tem muito que também especular, não. E por fim, 12 e 1, Daniel 12 e 1, nesse tempo se levantará Miguel, olha o Miguel, o que lutou contra Satanás no céu, João viu, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro, mostrando uma perseguição muito feroz e uma proteção de Deus para alguns. De acordo, inclusive, com Zacarias, 1/3 e 2/3. Deus não vai proteger 2/3 dos judeus. Se isso é o que significa de fato, 2/3 do povo judeu vai ser destruído antes de Cristo voltar, morto pelo anticristo. Continuando o nosso Apocalipse 12. Eu pensei que estava virando a segunda página, é a primeira. Eu acho que eu vou encerrar. Apocalipse 12. É muito difícil você saber onde para. Eu cada dia eu digo, pessoal, vamos até meia-noite, eu vou esquecer esse negócio de... Mas aí vocês vão dormir daqui a pouco, não adianta. Deixe-me ler 14 e 16, a gente resolve já isso. Quando o dragão, 14, Quando o dragão se viu tirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Pronto, agora acho que eu já tinha lido. Aí vem. E foram dadas à mulher duas asas da grande águia para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Vamos tentar ir em frente um pouco, ver se eu consigo apressar. João repete o tema que a mulher fugiria para o deserto. Eu já tinha falado isso no versículo 6. E indica o mesmo período de tempo. 1260 dias, que ele falou lá no versículo 6, agora ele fala um tempo, tempos, ideia de plural, que são dois e metade de um tempo. Um mais dois mais meio dá três e meio. Cada tempo equivaleria a um ano, seria 3 anos e meio, que é igual a 42 meses, que é igual a 1260 dias. Ou seja, falando do mesmo período, o tempo todo, metade de 7 anos. Algumas informações que João dá agora. Foram dadas à mulher, barra Israel, duas asas para que ela voasse até o deserto, ficando de algum modo fora da vista de Satanás, como ele diz aqui, ou de seu alcance direto. Satanás tentou um ataque à distância com relação a essa água como um rio, como eu li, para destruir o povo. De alguma maneira, essa água desapareceu na terra, e assim Israel, ou parte de Israel que estava ali, no deserto, ficou protegido do dragão, Satanás, por 3 anos e meio, deixando-o ainda mais irado do que ele estava antes. Agora, irmãos, a perseguição que Satanás fará contra, através do anticristo, contra Israel, eu já disse, é clara na Bíblia, Jesus falou disso abundantemente, citei vários profetas, então, para nós, pelo menos pré-milenistas, não há dúvida. Agora, os detalhes, essa fuga para o deserto aqui, o ataque misterioso do diabo com água, que se abriu o chão e engoliu a água, é de dificílima interpretação, para não dizer impossível, porque que tem muitos símbolos é óbvio, mas é tudo símbolo? Tem algo de literal? O que há de literal? E aí cada um vai ter uma opinião. Há aqueles que dizem que tudo é simbólico. Israel, por exemplo, não saiu do lugar. Então não houve nenhuma fuga de Israel física para lugar nenhum. E que essa fuga aqui é espiritual, essa perseguição de Satanás foi realizada no lugar onde eles mesmos estavam e que a fuga ao deserto foi a proteção que Deus deu espiritualmente a cada um judeu que ele tinha selecionado para si e tal. Uns acham isso. Outros, no meu caso, por exemplo, veem um misto de símbolo com literalidade. Então, minha tendência é achar que se refere a uma região física, desértica, de fato. Só que Jesus falou em fuja para os montes. Então, a desértica com montes, o fato de ter montes no deserto não deixa de ser deserto, ou dizão, uma região desértica. Alguns arriscam até alguns nomes de lugares em Israel, vai ser ali, pode ser ali, não vou arriscar nomes nenhum. O problema é que mesmo dentro do literal, há muita simbologia, é claro que mulher é símbolo de Israel, o dragão é símbolo de Satanás, a boca do dragão é simbólica, a asa da águia são simbólicos, mostrando proteção de Deus, fuga. Mas a água do rio é simbólica. A terra que engoliu a água é simbólica. Não podemos dizer. Vocês querem ter uma ideia da dificuldade? Deus diz em Êxodo 19, não precisa ir lá,
que ele levou Israel sobre asas de águia. Muita gente, inclusive, associa com isso aqui, com razão. Que quando Deus tirou Israel do Egito, foi com asas de águia. Ora, nós conhecemos a passagem olhando para trás. Aí é fácil. E nós dissemos, foi não. Então é simbólico. Essa asa de águia aqui, lá em Êxodo 19:4, tem que ser simbólico, porque não falou nem águia. É, tem razão. Mas quando diz que Deus abriu o mar, está vendo? Simbólico. Não, essa não foi simbólica, foi de verdade. Quer dizer, não que o outro não é de verdade, mas foi literal. Quando diz que choveu pão do céu 40 anos, símbolo. Não, símbolo de coisa nenhuma, real. Choveu pão do céu mesmo, o maná. Então, olhando para trás, é fácil vermos que há situações de símbolo e há situações de literalidade. Agora, olhe para frente e diga qual é um e qual é o outro. Eu desisto. Se vocês quiserem ir para frente, aceito sugestões, aceito mais ou menos, porque já investi muito tempo nisso, e é a melhor conclusão que a gente chega. É impossível separar com precisão o literal do simbólico. Frustrante? Não. Eu acho empolgante essas interrogações. Eu acho espetacular. Tem gente que se frustra. E alguns estudiosos sérios, que não gostam muito de frustração, aí começa a exagerar. Começa a ir fundo, e isso aqui, começa a fazer teorias, e começa a realmente querer esticar demais. Eu prefiro parar e dizer assim, não sei o que é literal aqui e o que é simbólico. Eu sei o seguinte, vai haver perseguição pesada, pesadíssima do diabo contra Israel, no final da tribulação, durante o período, está escrito, 1260 dias, que eu creio que seja literal. Ah, mas o outro não crê, passe bem. Eu creio que é literal. 1260 dias, ou 42 meses, ou 3 anos e meio. Pronto. Então, estou satisfeito assim, estou feliz assim, e você encontra o seu, a sua maneira de pensar. Por fim, na pregação de hoje, irou-se o dragão contra a mulher. Mas tem esse irado. Porque lá já dizia que ele estava irado. Aqui no versículo 12, por isso, festejai aos céus e vós os que nele habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera. E agora no versículo 17, irou-se o dragão, segunda vez. Pode parecer que esse negócio de ter muita ira é algo pecaminoso e condenável e típico do diabo. Viver com raiva, viver irado. Bom, essa maneira de eu dizer assim, com raiva irado, talvez seja mesmo. Mas é bom explicar que não é bem assim a realidade. Deus tem ira, e muita. Eu nunca contei, mas já ouvi dizerem que tem mais passagens que falam da ira de Deus na Bíblia do que sobre o amor de Deus. Claro que uma coisa não anula a outra, não quer dizer que tem mais ira do que amor, óbvio, mas para dizer como é abundante em Deus a ira, porque é abundante nos homens o pecado. Então diz que ele, eu não vou ler mais, mas no Salmo 7:11 diz que ele se ira continuamente. Então Deus tem ira todo dia. Tire da cabeça que se irar é coisa do diabo. Em João 3:36 diz que sobre os que não aceitam, não sei a palavra, não me lembro as palavras exatas, sobre eles permanecem a ira de Deus. Permanece, então já está continuamente. Paulo em Romanos 1 diz que a ira de Deus se revela do céu, e continua a passagem. Então, o importante é o tipo de coração em que a ira é despertada. E, portanto, o motivo da ira. Este é o ponto.
que cada um de nós deve ficar muito atento. Deus tem um coração santo, puro, e ele se ira quando alguém fere a santidade dele. É uma ira santa. O diabo é maligno e se ira quando alguém atrapalha seus planos perversos, egoístas, malignos. É uma ira pecaminosa. O resultado da ira de Deus é o cumprimento de uma justiça necessária, vinda de um juiz justo, imparcial, reto, cumprindo uma lei perfeita que ele próprio, como Criador, criou. O resultado da ira do diabo é o cumprimento de uma vontade maligna, egoísta, ante Deus, vinda de um ser revoltado e frustrado. Fala ira aqui e ira aqui. Ira de Deus, ira do diabo. E ele não é um ser frustrado, quieto, conformado, mas muito teimoso, com uma obsessão doentia. Olha que o motivo da explosão de ira quando veio à terra, sabendo que pouco tempo lhe resta. Esse foi o motivo. Mas nós já vimos que ele já sabia que ele iria perder a guerra. Ele sabia que ia ser atormentado por Cristo. Ele sabia que o fim era aquele. Mesmo assim, enfureceu-se contra o que era decreto de Deus. Enfureceu-se por algo, consequência da vontade de Deus. Então é típico da reação de um inconformado, de um obsessivo, e sabendo que não tinha jeito, sabendo que aquilo ali era irreversível. E o crente, quando se ira, é ira do diabo ou ira de Deus? Pode ser um e pode ser o outro. Quando ele tem ira, com base no desejo de ver as coisas como Deus quer e aprova, e ele procede de uma maneira santa, ele está se baseando na ira de Deus. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Ou seja, há momentos em que o crente peca e não se ira. Porque ele não diria, irai-vos e não pequeis. Procurem ter uma... Procurem ter, se forem se irar, que seja uma ira moldada nos padrões da ira de Deus. E Tiago diz, sejam prontos para falar, prontos para ouvir, tardios para se irar. Ou seja, vai ter uma ira que seja uma ira pensada, balanceada, não é nem balanceada, é avaliada pelos padrões de Deus. Uma ira que se justifique diante do próprio Deus. Então não é pecado ter ira em si. Cuidado com isto. Agora, como nós somos, infelizmente, seres pecaminosos, muito de nós é misturado. Então é muito fácil termos ira a lá diabo, como já expliquei, pecaminosa. Então, esteja atento, ore a Deus, peça ao Espírito Santo que lhe dê um coração tal, que se você for ter alguma ira, que seja de acordo com a ira de Deus, e que seja rápido. Deixe Deus se irar continuamente, deixe a ira dele permanecer sobre os que não querem Cristo. Deixe com ele sabe exercer uma ira santa o tempo todo, infinitamente. Você, eu, não. Porque rapidamente nossa ira vai se transformar de benigna em maligna. Então diz, não se põe o sol sobre a vossa ira. Termina com ela no mesmo dia, não passe para frente, não. É isso que a Bíblia diz. Eu quero encerrar então, quando diz que e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Ele ficou com muita ira, o diabo, porque não conseguiu perseguir a mulher. Deus a isolou de alguma maneira que não compreendemos. Ficou com cólera e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. A ideia então é que ele se viu impedido de atacar o povo judeu, ou a parte do povo judeu que estava no deserto, que foi protegida, e ele foi atacar crentes. E não se sabe se são crentes judeus ou crentes gentios,
A maioria acha que se trata, e eu concordo, de o mais geral possível, crentes. Nesse contexto aqui não dá para saber, talvez fala de Satanás foi perseguir, porque nós temos na Bíblia outras passagens que dizem que os judeus serão perseguidos, crentes e não crentes judeus serão perseguidos, e os crentes gentios também serão perseguidos pelo diabo / anticristo. É impressionante a insistência dos ataques do diabo na tribulação. Na tribulação. Insistência, insistência, ira, ódio, inconformismo. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Aqui está preparando o caminho para, versículo 13, versículo 1, vi emergir do mar uma besta, e aí vem o anticristo entrando no relato de Apocalipse, e logo ainda no capítulo 13, o falso profeta, e veremos isso com calma depois. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a entendê-la até certo ponto, que for possível, a praticá-la, aplicá-la e viver, especialmente vivê-la. Obrigado, porque o diabo está derrotado na Tua decisão e ainda será em atitudes, em lutas, em guerras, mas não sem muito sofrimento do Teu povo, tanto os judeus, crentes, até mesmo os que não são crentes, e os gentios, nós que somos crentes, ainda vai haver muito sofrimento, apesar de que entendemos que a Tua igreja já estará nos céus, tanto com judeus salvos, como gentios salvos. Logo no comecinho da tribulação, eles serão levados para as nuvens, estarão com Cristo o tempo todo. Mas muitos vão se converter aqui, tanto judeus como não, e serão duramente perseguidos. Que nós entendamos essas coisas e valorizemos cada vez mais as coisas que são do alto. Cada vez menos as coisas que são cá de baixo. Em nome de Cristo que te pedimos e agradecemos. Amém.